Momento da Palavra de Deus. Momento da Palavra de Deus. Com o pastor Alexandre Santos.
João capítulo 5, versículo 14. Hoje nós vamos andar bastante na Bíblia, viu? Para poder você entender essa mensagem, as concordâncias com que o apóstolo João falou nessa palavra que Deus havia dado a ele para falar à igreja. Vamos orar então? Coloque a mão sobre a palavra, vamos falar com Deus. Ore assim, diga Pai, diga em nome de Jesus, abra o meu coração para que eu possa entender a sua palavra em minha vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler novamente o texto e a gente vai explicando. Versos 14 diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Essa passagem de 1 João, quando ele escreve essa carta, ele fala sobre a eficácia da oração. Nós temos que aprender a fazer oração que resolve. Deu para entender ou não, pessoal? Amém? Porque Deus não quer que nós venhamos ficar anos e anos orando, pedindo, e nada acontecer na nossa vida. Como vamos caminhar na fé? Como vamos viver pela fé e não por vista? Se nós não sermos ouvidos por Deus. Porque a fé nos move a orar e a crer que Deus vai mudar qualquer tipo de situação que possamos estar passando. Amém, pessoal? Só que a oração, para que a gente possa ser ouvido, né, na verdade, através da oração, nós temos que entender que a oração é um ato de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus. Preste atenção na primeira parte que eu vou explicar para você. Vamos lá? E esta é a confiança que temos. Vamos parar por aqui. Eu tenho confiança nele? Eu só oro ou eu tenho confiança? Porque muita gente ora e sai chateado da oração. Muitas vezes a gente ora e sai triste na oração. Isso demonstra que nós estamos confiando nele? Sim ou não, pessoal? A primeira coisa para entendermos, para sermos ouvidos diante de Deus, eu tenho um relacionamento de confiança com Deus. Porque como eu vou ser ouvido por Deus, se eu não confiar na oração que eu faço, se eu não confiar no Deus a quem eu busco? Porque se eu não confio no Deus a quem eu busco, as minhas orações, os meus pedidos serão vazios. Porque a oração ela tem que ser baseada na fé, na certeza. Será que nós estamos criando uma vida de relacionamento na presença de Deus? Porque Deus quer nos ouvir. Mas para que Deus possa nos ouvir, nós temos que criar um relacionamento de confiança. Quando um casal, eu vou dar um exemplo aqui do mundo natural, começa a namorar, eles não confiam no outro, eles se conhecem. Começam a se gostar, confiar uma coisa e gostar é outro. Amém, pessoal? Eu posso gostar de alguém, mas eu não confiar nela. Então, à medida que, dando um exemplo natural, que aquele casal vai se conhecendo, vai conhecendo o outro, eles vão criando o quê? Confiança. É um relacionamento. Vai criando confiança. Aquela pessoa confia. Aí já, um exemplo, né? Se alguma coisa financeira, ela tem tanta confiança que ela sabe que aquela pessoa não fará nada de errado, vai lá, dá a senha do cartão, vai lá. E essa confiança vai crescendo ao ponto que aquele casal resolve se casar para viver juntos. Por quê? Porque um confia no outro, é um relacionamento de confiança. Amém, pessoal? Tanto que quando no altar o casal se casa, estão ali trocando votos de fidelidade, de confiança, um para com o outro. É verdade ou não é? Quando há um adultério, num casamento, foi quebrada a confiança daquele relacionamento. Foi rachada a confiança daquele relacionamento. Então, a nossa vida com Deus não é diferente. Como eu quero que Deus mude a minha história, que a minha oração funciona, se eu mal falo com Deus? Se eu oro e me sinto uma pedra gelada, se eu não tenho prazer de buscar a Deus e de orar, eu não crio um vínculo de relacionamento com Deus, para que eu tenha intimidade com Ele, para que na hora das aflições Deus possa me ouvir. Vou dar um exemplo disso. Então, Deus ele quer que nós venhamos crescer na presença dele. Porque à medida que você lê a Bíblia, à medida que você vem à casa do Pai aprender a palavra, você vai conhecendo mais a quem? Conhecendo mais a quem? E esse conhecimento que você tem de Deus gera em você o quê? Confiança. Você confia nos, porque Deus é poderoso. Você confia, está numa luta, mas você confia. Senhor, eu vou sair dessa situação. Senhor, eu não aceito essa doença, porque eu creio que o Senhor é poderoso, eu vou orar, eu vou lutar, e essa enfermidade não tem poder na minha vida. Por que que você fala desse jeito? Porque você tem confiança. Você sabe que Deus vai te tirar dessa situação. Você está ligada com Ele, está ligado com Ele, ainda que você está passando um momento difícil, a sua confiança em Deus não é abalada, porque você sabe quem é Deus na sua vida. Agora, quando nós não temos uma vida de relacionamento com Deus, qualquer situação nos leva ao desespero. E agora, Deus, eu dava o dízimo. A gente começa a querer falar coisas que a gente faz, né? Eu dava dízimo, eu vou na igreja, porque me aconteceu isso. O desespero mostra falta de confiança. Agora, como eu vou aprender a confiar em Deus? Se você quiser realmente ver a sua vida mudar, mude o seu comportamento e a maneira que você tem tocado a sua vida. A confiança em Deus nos livra até da morte quando estamos ligados com Ele. Amém, pessoal? Olha o que Jesus falou em Mateus 7. Eu vou fazer depois, futuramente, um estudo, porque não vai dar para explicar tudo hoje. Mateus capítulo 7. Preste atenção se Deus quer ou não quer te abençoar. Mas depende do relacionamento que você tem com Ele. Mateus capítulo 7. Está facinho. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, né? Mateus capítulo 7. Quem encontrou, diga graças a Deus. Ô povo bom de Bíblia, hein? Tá povo abençoado. Vamos lá então, olha o que Jesus falou sobre a bondade de Deus. Vamos lá? Verso 7. Mateus 7, 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará o quê? Uma pedra. Quando um filho nasce, existe um relacionamento de amor entre o pai e o filho. É verdade ou não é? Verdade ou não é? Entre o pai, a mãe e o filho. É verdade ou não é? Vai crescendo, aquele amor, o pai suporta, né, o filho chorando de madrugada. Eu lembro que o Daniel me dava um trabalho, tinha noite que ele não dormia direito, ele tinha muita cólica quando era bebê. Eu tinha que ajudar e eu tinha que fazer massagem na barriga dele. Às vezes eu ia para a igreja de manhã pregar quase sem dormir, né? E nem por isso eu deixei de amar o meu filho quando era bebê. Eu estava ali para cuidar dele. E mais amava o meu filho, como eu amo meu filho e a minha filha, Esté. O que eu estou dizendo é um relacionamento. Verdade ou não é? E aí diz aqui, ó, ele fala sobre a bondade de Deus. Que Deus é bom. Mas a bondade de Deus se manifesta quando você aprende a ter um relacionamento com Ele de verdade. Você não busca a Deus só porque você só quer cura, só quer milagre, só quer prosperar, só quer coisas materiais. Mas porque você entende que precisa de uma vida com quem? De uma vida com Deus. Aí diz aqui a palavra, ó. 10. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Olha o que Jesus diz aqui. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, e Jesus diz aqui o que no versículo pessoal? Quanto mais o vosso Pai que estás na onde? Vamos parar por aqui. Onde que Deus está? Como eu vou ter um relacionamento com Ele se eu não vou buscar Ele? Ele não está no carro, dentro da minha casa, em coisas materiais que eu quero dizer. Ele não está na minha conta bancária em coisas materiais, Ele está no céu. Se na hora da oração eu não me desprendo dessa terra, tem pessoas que nem se você dá uma porretada não fecha o olho para orar. Desmaia de olho aberto assim. Ó. Como eu quero que Deus mude a minha vida? Porque se eu quero, por exemplo, ter um relacionamento aqui com meu filho, né, um relacionamento de diálogo, de conversa, ele vem até a mim, eu vou até ele, a gente conversa, a gente se entende, mesmo jeito a minha esposa, porque estão aqui diante de mim. Se eu quero ter um relacionamento com Deus, como que eu faço? Se eu não leio a Bíblia, porque ele vai falar comigo através da palavra. Se eu não tenho o hábito de orar, tem pessoas que não têm o hábito de orar. E quando vem a igreja que começa a orar, cansa, porque não tem hábito de orar. O meu pai, o nosso pai está no céu. Ele nos enviou o Espírito Santo para estar conosco, para nos ligar a Deus. Então, se eu não tenho um relacionamento de oração, como eu vou aprender a confiar em Deus? Porque o que gera a confiança é o relacionamento, é a convivência, sim ou não? Se eu não tenho convivência com Deus, a minha vida sempre é corrida, sempre é corrida, sempre é corrida. Eu não tenho tempo porque Deus, ele sabe, porque eu não sei o quê. Aí dá um problema de saúde, arruma tempo para tudo. É uma situação no relacionamento, é uma situação... E para Deus a gente não tem tempo. Irmãos, nós temos que mudar o nosso comportamento. Se você verdadeiramente quer ser ouvido por Deus, se você verdadeiramente quer que Deus mude a sua história nesse ano de 2022... Qual tipo de relacionamento que você está tendo com Deus? Porque Jesus, ele fala que o nosso Pai, ele está no céu. E para alcançar a graça dele, eu tenho que me desligar das coisas desse mundo, eu tenho que ter tempo para orar. Não é aquela oração água com açúcar, né? Que a gente costuma dizer, papai abençoa para que nem criança, meu pai, minha mãe, minha família, glória a Deus, amém, vou dormir. Não, é relacionamento, é abrir o coração, é falar com Deus. Senhor, hoje eu não estou bem, Senhor, hoje eu estou sendo tentada, tentado, Senhor, eu estou passando uma aflição terrível, mas eu confio que o Senhor vai me livrar dessa aflição. Relacionamento, é vida com Deus. É o que o diabo não quer, porque o seu relacionamento com Deus te livra de toda a ação do diabo. Então Jesus, ele fala que Deus é bom, o Pai é celestial, ele está no céu. Jesus mostra onde o Pai está. Em Mateus 6, Jesus fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, todas. Mas a gente às vezes inverte, busca primeiro todas as coisas, e depois o reino de Deus. O reino de Deus não se alcança na força, se alcança na fé. Se alcança na comunhão com Deus, na intimidade com Deus. O nosso Pai está no céu. E quando você tem esse relacionamento de intimidade com Deus, até no dia das aflições você sabe que Deus lhe livrará, porque você sabe que Deus é poderoso para te livrar. Você está tão ligado com Deus, enquanto está todo mundo desesperado, você está com o joelho clamando, você está buscando a Deus, porque você sabe o Deus que você serve e a vida que você tem com Deus em nome de Jesus. Isso é intimidade com o Senhor. Eu vou dar um exemplo claro de quem tem intimidade com Deus, o diabo não pode tocar, ainda que ele se levante. Você não se desespera porque você está ligado com Deus. Daniel capítulo 6. Olha só a importância de buscar o reino de Deus, né? Buscar o Pai que está no céu. Amém? Daniel capítulo 6. Quem encontrou, diga graças a Deus. Deixa eu contar aqui um pouco a história para quem não sabe. O Daniel, ele se destacava no reino da Pérsia, da Babilônia. Aquele homem foi muito usado por Deus e alguns príncipes da época tiveram inveja de Daniel. E fizeram as escondidas um edito para que ninguém fizesse petição a Deus nenhum, a não ser o rei Dario. Ali, o rei Dario assinou, escreveu, não sabia de dar armação, proibindo Daniel de orar. Olha só. Se algum dia, eu fico imaginando, nos dias de hoje, se algum de nós, a gente fala, ah, Deus, o senhor sabe, né, Deus? Eu não vou orar, mas o meu coração vai estar diante de ti. Nada impediu Daniel de orar. Já pensou alguém proibir de orar? Se você orar, você morre? Por que que Daniel tinha sucesso na vida dele? Porque Daniel, aonde ele colocava a mão, Deus o honrava, Deus o prosperava, o rei colocou ele acima de muitos que estavam lá. Porque Daniel tinha uma vida de relacionamento com Deus, uma vida ligada com Deus. O maior sucesso de um homem, de uma mulher... é estar íntimo na presença de Deus, porque na presença de Deus, diz a palavra, há abundância de alegria. Na presença de Deus, você muda a sua história. Na presença de Deus, portas se abrem. Na presença de Deus, demônios caem por terra. Na presença de Deus, as doenças fogem. Porque é na presença de Deus que se vence. Olha só o que diz a palavra. Versículo 9. Estou pulando por causa do tempo. Por esta causa o rei Dario assinou este escrito e editou. Editou lá que ninguém durante 30 dias não podia buscar nenhum Deus, somente pedir ao rei Dario. Diz o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa, abre aspas, o que, que ele fazia, pessoal? Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E o que mais aí? E o três vezes o quê? Não é dose de remédio, não. É oração. E três vezes se punha e fazia o quê? Dormia? E dava graças diante do seu Deus. Como também antes, o que, pessoal? Era costume de Daniel viver na presença de Deus. Quando ele ouviu o edito, ele falou: vou me abalar, não. Eu vou falar com meu pai. Timidez. Começa a colocar um propósito para orar, você vai ver só a dificuldade que você vai ter. Sabe por quê? O diabo não quer que você ore. O diabo não quer que você estreite o seu relacionamento com quem? Com Deus. Ele quer ver você até vindo na igreja, mas afadigado, cansado, preocupado, ansioso. Ai, eu tô assim. Ai, eu preciso. Não, meu irmão. Quando Daniel soube da escritura assinada, daquilo do edito do rei, o Daniel não entrou em desespero, é impressionante. A Bíblia diz que ele voltou para a casa dele, entrou no quarto dele, dobrou o joelho, porque três vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia, à tarde, ele estava em intimidade com quem? Porque o pai dele estava onde? O pai dele estava onde? Aonde está o seu pai que pode todas as coisas? E por que que não busca? A Bíblia fala que ele então buscou. Ele orava e clamava a Deus. Todo mundo pensou que tinha pegado Daniel. Pegamos Daniel. Está lascado. Agora ele vai ver. O que, que adiantou buscar esse Deus? Pegaram ele. Ele calmo. Poderia ter xingado o rei, espraguejado, seus miseráveis. Vocês vão morrer, seus desgraça. A Bíblia diz que pegaram Daniel e jogaram ele na cova dos leões. Impressionante. Foram lá, fecharam a cova, selaram com o anel do rei. Os inimigos dele pensaram, não sobrou nada dele.